Este episódio contém relatos de extrema violência. Recomenda-se discrição. Olá, estamos de volta finalmente! Já peço desculpas porque eu me ausentei muito mais do que eu esperava, do que eu imaginava, do que eu queria. A minha vida sofreu uma super reviravolta, eu ainda tô tentando me encontrar, ainda não me encontrei, mas achei um tempinho pro meu podcast, que é meu passatempo predileto. Eu aproveito agora, num momento mais humilde, para pedir seu apoio pelo Pix mentescriminosaspodcast@gmail.com. Explico. No começo desse podcast, eu trabalhava e eu conseguia financiar do meu próprio bolso as mídias sociais, a edição e tudo mais. E agora eu tô num país diferente, ainda não consegui trabalhar aqui. Então eu vou ter que fazer tudo eu mesma até conseguir, com o apoio de vocês, poder pagar. E aí a qualidade vai ficar um pouquinho mais fraca, então eu peço desculpas também por isso. Então é isso. Se você quiser me ajudar, a gente melhora juntas esse podcast. E hoje, contando com uma grande ajuda, e talvez espero que sempre eu possa contar com essa ajuda, teremos a companhia de mais uma voz. Acho que vai ficar bem mais interessante contar e analisar os casos aqui com a ajuda dela, a minha querida, a minha amiga, a minha cunhada, a Fabi. E ela vem apresentar um caso que ela mesma escolheu para vocês. Então, já que você que escolheu esse caso, traz a sinopse do caso para a gente, Fabi.
Oi, gente. Eu sou a Fabi. Estou muito feliz de estar aqui hoje e poder participar junto com a Renata desse podcast. Somos duas aficionadas no tema e eu espero poder contribuir e ajudar. Então, esse caso que eu escolhi é um caso que eu li há muito tempo atrás e sempre fiquei com ele na cabeça, porque ele é muito interessante. É o caso sobre os namorados Travis Alexander e Jodi Arias. Um caso que, na época, foi muito noticiado nas mídias e muito discutido pelos apaixonados pelo true crime. E por que esse caso me chamou tanta atenção? E vocês, ao longo do relato, vocês vão perceber. É um caso que, de extrema violência, foi um caso com overkill mesmo, como eles dizem nos Estados Unidos, e que tem muita análise psicológica para ser feita nele. O que chama atenção nesse caso é que muitos amigos alertaram Travis sobre um comportamento estranho e desproporcional da Jodi. Então eu fiquei intrigada. O que esses amigos viram nela? Porque mesmo ele sendo alertado, ele não via a mesma coisa. E o que leva a mulher a um ato tão violento? A gente se baseou em inúmeros vídeos de YouTube e notícias de jornais respeitados para poder trazer esse relato para vocês. Porém, todas essas minhas perguntas, eu não consegui encontrar uma resposta. E essa é a parte legal desse podcast, porque a gente vai ter a análise de uma psicóloga.
Vamos analisar, então. Eu sou Renata Vey.
E eu sou a Karen Fabiana.
E esse é o Mentes Criminosas Podcast.
Esse é um trecho da gravação da ligação telefônica que a Jodi Arias fez à polícia algumas horas depois que o seu namorado, Travis Alexander, foi encontrado morto. Na ligação, ela diz: "Eu só quero ajudar de alguma forma. Eu sempre fui uma grande amiga de Travis."
E o policial, já ali, muito esperto, né? Não responde ela o que aconteceu, as coisas que ela pergunta, né? Mas já instiga que ela continue falando. E aí ele pergunta: "O que você sabe até agora?"
E ela responde muito tranquilamente: Eu ouvi que ele faleceu, que havia muito sangue e que foi um amigo dele que encontrou alguém. Você pode me dizer o que aconteceu?
E aí o policial já responde para ela, ao invés de continuar perguntando, né? Mas ele fala: olha, foi em algum momento entre quinta-feira e a noite passada. É, eu não sei por que que ele se perdeu ali e não continuou instigando e perguntando para ela, né? Talvez essa voz doce e tranquila dela, tenha feito ele se perder um pouco. Mas de qualquer forma, assim, por que que ela diz que ela liga porque ela é uma grande amiga e que ela quer ajudar de alguma forma? E por que que uma grande amiga estaria com uma voz tão tranquila? Tem coisa aí.
É, ela faz as perguntas, mas ela não parece estar super nervosa, nem super preocupada. Ela está incrivelmente tranquila. Daí ela pergunta: talvez você não possa me dizer, mas algum tipo de arma foi usada? Um revólver?
Bom, aí vamos só lembrar os nomes, né? Ela estava falando com o detetive Flores, que era o encarregado do caso, era um detetive mesmo. Ela não estava falando com o atendente do telefonista, sei lá, da polícia, né? E ele diz: olha, eu não posso dizer que tipo de arma foi usada, mas supomos que sim, que foi usada uma arma a julgar pelo tipo de ferimento. E nas entrevistas que o detetive Flores deu para o ABC News, a gente entende ali que ele já estava ficando intrigado. Ele fala: ó, parece que eu que estava sendo interrogado por ela. Então eu entendo que ali o que ele tentou fazer foi: deixa ela achar que ela está no comando. Eu respondo algumas coisas para ela sentir que ela está controlando essa conversa e de repente eu estou dando corda para ela mesma se enforcar, né? Então ele ficou um pouco curioso com esse comportamento dela, ele entrou na onda dela e ficou atento para onde aquilo ia chegar.
Bom, ela segue interrogando ele. Eu soube que ninguém conseguiu entrar em contato com ele por quase uma semana. Também foi quando eu falei com ele pela última vez.
E aí o detetive fica super interessado e pergunta: e sobre o que vocês conversaram?
E ela segue plena, como se estivesse conversando com uma amiga ou com uma mãe. Aí eu estava dirigindo, saindo de Utah, sabe? E o Travis começou a perguntar: você vai vir me ver? E eu disse que não. E aí ela conta toda uma história de que ela estava namorando um cara de Utah, o Ryan Burns, e que tinha terminado com o Travis e não o via mais de um mês.
Então vamos olhar só nessa fala, a sagacidade dela. O que que ela está querendo já informar com isso? Ela quer dizer que já não ouvia, que ele que ficava ligando para ela, pedindo para ela encontrar com ele. Ao mesmo tempo, ela já informa que ela já tem outro, que ela estava fora da cidade e que ela estava na casa do outro. E o detetive então passa a ter duas informações: uma de que ela não estava na cidade, e aí o namorado Ryan Burns confirmou que na quinta-feira eles estavam juntos, mas ela também disse que tinha sido namorada do Travis. E aí ele tinha outras testemunhas que disseram que ela tinha sim sido namorada dele, uma namorada dele grudenta, que não deixava em paz. Bastante diferente desse discurso dela de ele que não para de me ligar. Aí o detetive vai então para os questionamentos e fala: alguns amigos próximos mencionaram seu nome e disseram que eu deveria te ligar. Só que eles disseram que você talvez fosse a pessoa que soubesse o que aconteceu com ele ou que talvez tenha alguma coisa a ver com isso.
E é bem interessante como ela responde na defensiva, mas ainda muito calma. Oh, meu Deus! Olha, eu nem estava no Arizona, muito menos perto da casa dele. E depois ela conta para o detetive sobre a natureza da relação deles. Olha, a gente ficou por uns 5 meses continuamente, depois tivemos mais alguns encontros, mas não éramos namorados, éramos ficantes, amigos com benefícios. E quando o detetive pergunta se nesse ficar rolava sexo, ela responde quase que timidamente que sim. Aí nessa pergunta, gente, ela ficou tímida? Ela estava falando do ficante dela que morreu assassinado brutalmente.
Pois é, que loucura, né? Assim, se a gente olhar essa conversa no áudio original, a gente percebe que tem até um tom sedutor na voz dela, né? Aliás, esse áudio original tá no site da ABC News, tá disponível, todo mundo pode escutar, né? E ela se preocupa em fazer quase que um charme de envergonhada por ter relações sexuais com o ficante. O que que me chama a atenção nisso? Nem é a coisa do charme. É a total falta de emoção, porque o tal ficante que transava com ela de vez em quando morreu. Se eu soubesse que um ex-ficante tinha morrido, eu estaria chorando horror. Morrido, assassinado? Eu acho que eu estaria em choque, completamente compadecida ali, triste com a situação. Não, não tem como estar calma e sedutora. Só que essa emoção de choque, de tristeza, até de pena da situação, não aparece na voz dela, nada aparece na voz dela.
E numa tentativa de continuar controlando esse interrogatório, ela pede ao detetive para manter a conversa confidencial, porque ele era mórmon e ia pegar mal para ele na igreja, né, gente?
E aí, né, o que que ela tá querendo dizer com isso? Ela já tá querendo sujar o cara, dizer que ele era mórmon, mas não era santo. Ao invés dela estar realmente preocupada em ajudar, que é isso que ela fala no começo, olha, eu queria ajudar de alguma forma, né? Ela tá ali desmoralizando ele. Ela não tá nem um pouco desolada, nervosa, compadecida. Não, ela tá querendo dizer que ele ficava ligando, enchendo o saco dela, pegando no pé dela, pedindo para ela lá encontrar com ele, que ele era mórmon, mas não era santo, que ele era mórmon e fazia sexo antes de ter casado, e isso é. Mais pra frente a gente vai explicar que é um grande pecado para essa religião, né? Bom, nessa hora o detetive, que não é bobo nem nada, coloca ela ali no topo da lista dos suspeitos, claro. E pede que então ela venha para a cidade, que era em Mesa, né? Ele pede então que ela venha para Mesa e explica que é porque eles estão coletando impressões digitais e de DNA de todo mundo que esteve na casa. Como ela frequentava a casa, precisava colher essas impressões e o DNA dela.
E a Jory concorda imediatamente e ainda diz que vai para o velório e enterro de Travis. Gente, ela foi mesmo para o enterro e os amigos contaram que ela se comportou como uma viúva em luto. O que para eles foi muito bizarro, porque todo mundo desconfiava dela. E para piorar, ela não foi falar com nenhum deles, não prestou condolências a ninguém.
Provavelmente porque ela sabia que eles sabiam, né? E já que ela estava lá, ela foi mesmo para a delegacia, colheu as impressões digitais e o DNA. E aí vamos aproveitar um pouco para falar da perícia, então. Eu sou psicóloga, estudo muito o perfil psicológico, mas eu quero aproveitar a Fabi aqui com a gente, porque ela é dentista, a perícia é uma especialidade de dentistas, ela estuda bastante perícia em cena de crime. Deixando claro que nenhuma de nós trabalhamos com isso, não somos peritas, somos estudantes entusiasmadas do tema. Mas então fala um pouco da perícia para a gente, Fabi.
Então vamos lá. Na perícia, o que que eles encontraram? De cara, um sinal claro de uma palma de mão com sangue na parede. Então, por isso, eles precisavam tirar as impressões digitais. O sangue provavelmente era do Travis, mas havia uma grande chance de ter o sangue do assassino misturado por lá também. Porque na análise dos traumas no corpo, detectou-se que a provável arma do crime era uma faca. E é extremamente comum que o agressor ele se corte durante o ato. A polícia encontrou também um cartão de memória de câmera fotográfica. Esses cartões SD. Bom, isso é uma prova muito simples de você processar. Basta você conectar ela no computador. E nesse cartão, o que que eles encontraram? Tinha fotos do Travis tomando banho com a data e a hora estimada do assassinato. E adivinha quem, de quem mais tinha fotos no mesmo dia? Da Jodi Arias.
E não eram fotos Simples, eram fotos sensuais, fotos nuas. E aí foi o grande choque dos detetives. Ela estava lá no dia e na hora do crime, e ela mentiu naquele telefonema quando ela disse que estava longe do Arizona. Eles tinham finalmente provas, fotos que mostravam ela ali, bem linda, nua na cama dele. Na mesma noite do assassinato.
Pois é, só que as fotos mostravam muito mais. Aparentemente, a câmera caiu no chão durante a agressão, e o ataque ao Travis, de alguma maneira, acionou o botão e fotografou duas imagens. Numa, aparece só o teto, mas na outra, aparece o Travis caído, ensanguentado e com uma imagem que parece ser de uma perna atrás dele, como se estivesse arrastando o corpo. Para gravar, o resultado do DNA do sangue da marca da palma da mão na parede foi o que os detetives esperavam. O sangue da vítima, Travis Alexander, e do agressor estavam ali misturados. E quem era o agressor? Jodi Arias. Quem era Travis Alexander? A gente sabe um pouco sobre a vida do Travis porque ele mesmo postou sobre a sua infância no blog que ele tinha, que era chamado Blog de Travis Alexander, Being Better, algo como sendo melhor. E lá ele conta que cresceu no sul da Califórnia e teve uma infância muito difícil, passou fome, os pais eram viciados em drogas. Ele conta que a casa era cheia de crianças, eram sete filhos, e ninguém na casa cozinhava. Eram os irmãos que cuidavam uns dos outros e comiam miojo, e às vezes até comida estragada, porque era só o que tinha. O pai de Travis faleceu em 1997 e a mãe em 2005. Nesse momento, a avó decide tomar conta das crianças. Então, levou elas para casa, cuidou. Comprou roupas novas, alimentou eles e conversou com eles sobre religião, apresentando para eles a igreja. E a igreja veio como uma grande salvação para aquelas crianças. Eles sentiram que aquele era o caminho certo.
Quando adulto, o Travis começou a trabalhar como vendedor. Mas o que ele gostava mesmo de fazer e ganhava mais dinheiro com isso era dando palestras motivacionais, que ele ministrava na própria empresa onde era vendedor e na igreja que ele frequentava, que a avó levou ele e os seis irmãos. E a religião vai ter um papel importante, então eu vou falar um pouquinho dessa religião. É uma comunidade mórmon, que são os que seguem a Igreja Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. É uma religião interessante no que tange à comunhão, à forte amizade entre os fiéis. Bom, quase todas as religiões favorecem esse laço de confiança e amizade, mas os mórmons, por serem um pouco mais fechados e possuírem algumas regras um pouco diferentes, por exemplo, permite que o homem tenha várias esposas. É uma comunidade assim mais protetiva entre os seus, pelo menos entre os homens, né? Não sei, não quero ser preconceituosa aqui, já que confesso que é difícil para mim aceitar a poligamia só do homem e não da mulher, mas é um problema meu de repente, né? Pode não ser um problema para as mulheres dessa religião. Mas enfim, o que eu queria dizer é que essa característica aí não tem nada a ver com o caso aqui. O que importa é que, por serem um pouco mais fechados e eles favorecem que as pessoas fiquem mais unidas e mais restritas num ciclo ali fechado entre eles. Então, eles namoram entre eles têm amizades entre eles. A Jodie nasceu numa família aparentemente tranquila, de pai, mãe, cinco filhos. Ela era a filha do meio. Ela própria, em entrevista, disse que a sua infância tinha sido quase ideal. Mais tarde, durante seu julgamento, ela contou uma história bem diferente. Disse que foi agredida, especialmente pela mãe, e que quanto mais velha ela ficava, mais fortes eram as agressões sofridas. Só que isso ela falou ali num contexto de julgamento, dos advogados tentando proteger, tentando achar ali uma motivação, de repente algum transtorno mental, enfim. Então, eu não sei se essa informação é verdade ou não, de que ela tenha sido abusada no sentido de sofrer violência dos pais, né? Mas os pais estavam presentes nesse julgamento que ela conta isso e eles nunca comentaram nada. A mãe apenas disse: "Eu sou mãe, fiz o que toda mãe faz para proteger e educar seus filhos." Depois, eles disseram que ela tinha problemas de saúde mental e que deveria ter feito uso regular de medicamentos.
Uma amiga da escola deu entrevistas contando que a Jory era uma menina boazinha, tranquila e delicada na escola. Os pais mudavam muito de cidade e era difícil para ela ter grandes amigas. Quando adolescente, trabalhou de garçonete no restaurante dos pais e aparentemente estava tudo bem.
O que se sabe mesmo é que antes de concluir o ensino médio, ela saiu da casa dos pais e foi morar com um namorado. Os amigos dessa época disseram que ela passou a ter comportamentos de rompantes. Eles chegaram a ligar para os pais dela, dizendo: "Olha, acho que tem alguma coisa errada aqui com ela, vocês precisam vir e ajudar." Não fica claro se eles foram ajudar ou não, a gente não conseguiu muito dessa informação, não. Mas coincide com um período que os pais alegaram que foi quando ela foi diagnosticada com problemas de transtornos mentais e que ela deveria ter usado remédios. Aparentemente, ela não tomou nenhum remédio. As coisas que contaram da Jodie eram um pouco isso. Ela era muito calma, muito tranquila, mas de repente tinha uns rompantes que ninguém segurava e as pessoas se assustavam. E aí, muitos especialistas tentaram aí um diagnóstico dela dizendo que ela tem transtorno de personalidade borderline. Claro que é uma especulação, ninguém atendeu clinicamente ela para falar isso, né? Nem eu atendi, mas eu concordo com esse diagnóstico. De fato, ela tem vários sintomas que se enquadram nessa classe diagnóstica de transtorno de personalidade borderline. E bom, para que que a gente faz diagnóstico? A gente só faz diagnóstico para tentar ajudar de uma forma melhor esses pacientes. Então, também não serve para muito mais que isso nesse contexto aqui agora. Mas, para a gente entender como funciona, né? Uma característica do borderline é exatamente esse ciclo de comportamentos rompantes, de alegria e agressividade. A própria pessoa se queixa de tentar se controlar e não conseguir. E normalmente há um medo de abandono muito presente. É quase um desespero, é mais do que medo. Tem pânico de ser abandonado, né? E esse desespero da Jodie apareceu bem claramente quando o namoro com o Travis começou a ficar abalado. Só que eu acho que ela tem pouco mais do que um transtorno borderline. O fato dela não exprimir sensações, não mostrar as emoções, me faz pensar que ela tem traços fortes de psicopatia mesmo, que é caracterizado por um narcisismo extremo, uma quase ausência de emoções, de empatia, compaixão, e esses são traços de psicopatia. Bom, como eles se conheceram? Como foi o namoro, então, para a gente entender esses rompantes dela? O Travis tinha 29 anos quando conheceu a Jodie, ela tinha 26 anos quando conheceu ele. Ela era linda, loira e uma fotógrafa em início de carreira.
Eles se conheceram em setembro de 2006 em Las Vegas, o que já alimenta o clima erótico e divertido, né? Já que Las Vegas é a cidade do pecado. Então a Jory estava trabalhando e investindo na carreira de fotógrafa e teve uma convenção em Las Vegas para uma empresa chamada Prepaid Legal Services, onde ela trabalhava e, coincidentemente, o Travis também. Ele era vendedor e palestrante motivacional. Eles se encantaram imediatamente um com o outro. E já de cara ele convidou ela para acompanhá-lo no jantar que era só para os executivos da empresa. Nesse jantar eles conversaram e riram um com o outro o tempo todo. E eles só se desgrudaram quando já era quase 4 horas da manhã.
No dia seguinte ao jantar, ele disse a uma amiga, a Sky Hughes, que ele tinha encontrado a esposa perfeita. Essa amiga Sky deu várias entrevistas e testemunhou e contou que no início achou os dois bem fofos. Ela era linda, simpática, sorridente, parecia gostar muito dele e ele estava completamente apaixonado por ela.
É, ele mandou um e-mail para a Sky dizendo: "Eu fui de intrigado por ela, a interessado nela, a desejar cuidar dela, a me dar conta do quão sortudo eu seria se ela fizesse parte da minha vida para sempre. Ela é incrível. Quem quer que consiga a Jory, seja eu ou outra pessoa, ser alguém que ganhou na loteria das esposas." Esse comentário, confesso que eu achei bem bizarro.
Loteria das esposas é duro de engolir, né? E nem tudo eram flores. Ela já tinha um namorado. Só que ela queria casar, ter filhos, e o namorado já tinha sido casado, já tinha filhos e dizia sempre que não estava a fim de outro relacionamento tão sério. Eles até moravam juntos, mas dizia que essa coisa de casar e ter mais filhos ele não topava, não. Então ela decide terminar aquele namoro e investir na relação com o Travis. O Travis era mórmon praticante, assíduo na igreja. Ela não era religiosa, ou era religiosa, mas não era mórmon. Isso para a comunidade dele e até para ele próprio era um problema, especialmente porque eles não se largavam. As tensões sexuais surgiam e eles passaram a ter relações sexuais apenas uma semana depois que se conheceram. E isso é proibido pelos mórmons. Bom, quase toda religião prega o casamento virgem, mas quase toda religião nem liga muito para isso. Os mórmons não aceitam. É um problemão para eles.
Pois é, na entrevista para a ABC News sobre esse caso, a professora de religião da Universidade de Utah, a Colleen McDaniel, disse que, além da castidade para os mórmons, disse que seu corpo é sagrado. Seu corpo foi dado por Deus a você. Portanto, não é você que pode decidir sobre seu corpo. Deus lhe deu o seu corpo e você tem que respeitá-lo. Para os mórmons, o casamento é muito importante e muito intenso, e a sexualidade é parte disso. E você pode preservar toda essa expressão sexual para o seu cônjuge. Então, antes e depois do casamento, você tem que ter a sua sexualidade pura. Eu não sei nem o que pensar sobre isso, né? Porque o livre-arbítrio das pessoas passou longe.
E o que será que é uma sexualidade pura, né? Até onde eu sei, a gente nasceu em pecado e é isso. Bom, eles tiveram um namoro à distância. Hoje é bem comum em tempos de pandemia, mas na época nem tanto. A gente está falando aqui de 2006, que foi o ano que eles namoraram, né? Ele morava em Mesa, no Arizona, e ela em Palm Desert, na Califórnia. Uma viagem que dura de avião 1 hora e meia, mas num custo alto, US$ 500 por perna. De carro dura quase 5 horas, então era um namoro à distância mesmo, uma distância trabalhosa. Então, quando eles conseguiam se encontrar, eles não se largavam e o sexo acontecia.
Bom, como era um namoro à distância, uma forma que eles encontraram para facilitar para os dois era se encontrar na casa de amigos, que ficava bem no meio do caminho entre Mesa, no Arizona, e Palm Desert, na Califórnia. O Travis, ele estava decidido a fazer a Jory entrar para a igreja e mandou seus colegas para lhe fazerem uma visita e pregarem a palavra dos mórmons para ela. Sabendo quanto isso era importante para ele, ela se converteu. E quando os dois estavam namorando há apenas 2 meses, o próprio Travis batizou ela numa cerimônia na igreja. E o que os amigos diziam dos dois? Os amigos contaram que quando eles se conheceram, houve muita química. Ela parecia muito contente com a relação. Estava sempre rindo das graças dele. Os dois se divertiam muito. O Travis gostava de novas aventuras, de tentar coisas diferentes na vida. E a Jory parecia gostar muito de acompanhá-lo. Como boa fotógrafa, ela tirava muitas fotos dos dois juntos, se divertindo em passeios de balão, cachoeiras, cavernas, Grand Canyon, e publicava no site MySpace.
Muitas fotos que ela publicou dessas inúmeras viagens que eles faziam juntos estão lá no nosso Instagram, o Mentes Criminosas Podcast. Bom, enquanto ele parecia completamente apaixonado por ela, ela, por sua vez, também estava muito investida em fazer essa relação se fortalecer mais. Ele era muito carinhoso, elogiava ela o tempo todo. Ela se encantou com aquilo, comprou essa ideia dele de que ela era uma esposa ideal, se agarrou a isso com todas as suas forças.
E aí que os amigos começaram a notar um comportamento muito bizarro dela. Disseram que depois de um tempo, a Jory parecia ter se tornado obsessiva em relação ao Travis. Citaram comportamentos até então inocentes, como ficar brava porque ele não sentava perto dela no jantar com amigos. E aí esses amigos notavam que muita coisa foi crescendo e deixou de ser só um estresse porque ele não estava por perto. A Jory começou a segui-lo quando ele ia ao banheiro, a ficar esperando por ele atrás da porta sem ele saber, fuçar nos e-mails dele, no celular, no Facebook.
Ela fazia isso na frente daquele casal, donos da casa onde eles se hospedavam, que ficava no meio do caminho, né? Então, essa amiga via muita coisa. E depois, nas entrevistas, ela contou uma coisa que eu achei bastante interessante. Ela disse que um dia o Travis chegou super preocupado, contando para ela que a Jodie tinha recebido um e-mail ameaçador. Era um homem que se dizia apaixonado por ela, tecendo milhões de elogios a ela, que ela era muito bonita, sensual, tinha lindos cabelos, blá blá blá. Mas o que assustava nesse e-mail era que esse suposto admirador teria escrito: "Sei que você mora na Califórnia e seu namorado no Arizona. Ele morando longe não poderá te proteger." Então o Travis, em pânico, contou para a amiga Sky. E a amiga Sky caiu na gargalhada na hora e disse: "Travis, tá na cara que foi a própria Jory que escreveu isso para ela mesma. Ela se mandou esse e-mail. Ela quer que você peça para ela se mudar para o Arizona." Bom, eu adorei essa amiga. Primeiro porque sacou que tinha uma tramóia ali e já foi jogando a real pro amigo. É difícil alguns amigos contarem quando percebem alguma coisa. Então eu gostei que essa moça contou logo. E aí, eles estavam na casa da Sky, a Jodie também estava lá, e a Sky e o marido, o Chris, sentaram com o Travis no quarto deles e começou a contar tudo o que eles observavam da Jodie, de que ela mexia nos e-mails dele, de que ela seguia ele no banheiro e etc. E num dado momento, a Sky disse: "Travis, estou com medo de te encontrar aos pedaços dentro do freezer da Jodie." Só que quando ela falou isso, ela se deu conta de que certamente a Jodie estava atrás da porta ouvindo tudo, porque ela fazia isso quando ele ia falar no telefone e a Sky já tinha visto. Então a Sky gelou, apontou para a porta e sussurrou: "Ela tá aí." O Travis não acreditou que ela estaria. E o Chris falou: "Ela deve estar aí. Certeza que ela tá ali na porta." O Travis foi e bum, abriu a porta de repente. Claro que a Jodie estava lá.
Disseram que os olhos dela eram de fúria, mas que ela permaneceu imóvel. O casal ficou em pânico, pensando que ela poderia tacar fogo na casa com todo mundo dentro. Disseram ao Travis que ela não poderia mais ficar lá. Na sala, a Sky e a Jory conversaram. A Sky teve a coragem de confrontar muito calmamente a Jory, dizendo: "Você está obcecada por ele e isso não está te fazendo bem. Acredito que uma ajuda profissional seria bom para você nesse momento. E por enquanto, eu prefiro que você não fique mais nessa casa." A Jory ouviu tudo, sem se abalar, sem mexer um músculo no rosto, impassível. E aí ela perguntou: "Você vai dizer para ele me largar?" E a Sky respondeu: "Eu já falei." Foi aí que a Jory caiu em prantos.
E aí a gente vê claramente os sintomas, tanto de transtorno borderline, do pânico de que vai ser abandonado. Então, para ela, o mais importante de tudo foi o medo da Sky falar para o namorado largar ela, mas também uma forte associação com traços de psicopatia, porque ela tinha acabado de ouvir a moça dizendo que estava com medo de que a Jodie iria esquartejar o namorado. Ela pouco se importou que a amiga pensasse isso dela. Ela só se importou se o Travis iria abandonar ela. Ela não estava nem aí para que os caras estavam pensando sobre ela. Só que ser abandonada seria impossível suportar.
Bom, eles meio que continuaram namorando. Até que uns dias depois o Travis decidiu que ele não queria mais. Só que eles continuaram se encontrando como se fossem amigos com benefícios. Mas o Travis já não demonstrava nem de longe o mesmo entusiasmo de antes.
E aí, ela faz o quê? Se muda para a cidade dele. Ela estava desesperada com esse abandono. Para os amigos, a imagem dela então piorou de vez. Eles passaram a dizer que ela era maluca. O Travis se assustou mais ainda, passou a evitá-la e até a dizer: "Olha, você não deveria ter vindo para cá. A gente nem tá mais junto, tal." Só que, bom, aí ninguém mais segurava ela. Ela passou a persegui-lo, bater na porta tarde da noite, entrar pelo portão da garagem porque ela sabia a senha. E um dia, quando nada disso funcionou, ela não conseguiu entrar pela garagem, ela entrou pela porta de passagem do cachorro. Sabe aquelas portas que tem um quadradinho para o cachorro entrar e sair quando quiser? Pois foi por ali que a Jodie passou.
Mas e o Travis fazia o quê? Ele ficava bravo, mas depois cedia e transava com ela. É ruim a gente criticar quem já morreu, ainda mais da maneira como foi. Mas, gente, se a sua ex-namorada ela tá te perseguindo, invadindo a sua casa, para de transar com ela. Na verdade, você chama a polícia, faz uma ordem de restrição, faz qualquer coisa, mas não deixa essa pessoa continuar te perseguindo.
Sim, por favor, para. Acontece que ele gostou de fazer sexo, só podia fazer com ela, porque com as mulheres da igreja não podia. E aí, né, sim, depois que você gosta da coisa, não fica mais sem a coisa. E esse é um problema, eu acho, das restrições severas. Faltou maturidade sexual para ele conseguir negar essas pressões. Ele ficou viciado também. E sejamos justas, não era só ela que pressionava, ele gostava, pedia para ela ir lá encontrar com ele, ligava e fazia um sexo por telefone, só que ela obedecia, feito o cachorrinho que entra pela porta do quadradinho.
O Travis até namorou ou teve encontros com outras mulheres, mas sempre da mesma igreja. E uma delas ele gostava mais, era a Lisa. E a Jodie perseguiu e transformou a vida de Lisa num verdadeiro inferno. Ela batia na porta da Lisa e saía correndo. Ela esfaqueou o pneu do carro do Travis duas vezes quando ele estava na casa de Lisa. E nessa ocasião, o que aconteceu? Travis dormiu na casa da Lisa. Só que, como a religião proíbe o sexo antes do casamento, ele dormiu no sofá e a Lisa no quarto no andar de cima.
E a Jory não deixou barato. Mandou um e-mail super agressivo para Lisa e apelando para a religião. Porque, bom, a Jody não sabia que não tinha acontecido nada. Escreveu: "Deus está com vergonha da putaria que você praticou com este homem traidor dos bons costumes." Só que ela mandou um e-mail anônimo, então ela podia negar que tinha sido ela. Só que todos os amigos tinham certeza de que tinha sido ela. A Jory entrou ali num ciclo pernicioso para ela mesma. Ela chegou a pensar em suicídio e, depois de 8 meses, o Travis a convenceu a ir embora de mesa e ela então foi para a casa dos avós.
É, a Jodie foi embora, mas o relacionamento acabou? Claro que não, né, gente? Bom, o Travis arrumou outra namorada porque a Lisa esperta já não queria mais esse cara. E a Jodie também começou a namorar uma outra pessoa, o Ryan Burns. Só que era um namorado à distância de novo. E adivinha? Mormon de novo.
Acho que ela estava procurando um substituto para o Travis, encontrou, tentou achar alguém ali que se encaixasse exatamente no perfil dele e ficou com esse cara, né? Só que mesmo Travis e Jody tentando com todas as forças deixarem de se ver, eles continuaram a relação à distância, por telefone, quase todo dia. Ela sabia que ele gostava da sexualidade ali com ela, então era essa a arma que ela tinha. Ela amava, idolatrava ele, então ela só queria saber dele. O Travis não gostava mais dela, mas gostava do sexo com ela. E aí é que eu lamento um pouco, porque antes eles se davam bem juntos. Ele também era fascinado por ela. Foram os amigos que convenceram de que ela não era boa para ele. Ele nunca nem tinha visto, ele não tinha percebido os rompantes dela, etc. Se ela não fosse tão insegura e até inconsequente nos seus atos, se a comunidade dos amigos dele não fosse tão enfática contra ela, será que eles poderiam ter sido muito felizes? Nunca saberemos, né? O fato é que ela também não era assim só possessiva. Ela era controladora, ela era obcecada. Talvez ali, se ela tivesse tomado as medicações, talvez ela se controlasse um pouco mais. Não sabemos. Só que além disso, ela era uma psicopata. E o lado psicopata dela fez o quê? Gravou a conversa telefônica dos dois tendo relações sexuais. E por que que ela fez isso? Para eventualmente usar numa chantagem.
Mais uma tentativa do Travis de acabar com tudo, eles tiveram uma grande discussão por e-mail. Não ficou claro o que causou a discussão, mas ele escreveu enraivecido: "Você me magoou muito, você me destruiu. Eu pensei em acabar com a minha vida." E ela respondeu: "Eu não tive a intenção de te magoar." Infelizmente, para nossa análise, não sabemos o que o Travis estava se referindo. Em todos os documentários e reportagens que lemos e assistimos, isso não ficou esclarecido. Mas se você que nos ouve souber do que se trata, manda um direct pra gente lá no Instagram, Mentes Criminosas Podcast, por favor. A gente adora responder as perguntas de vocês.
Sim, mandem, por favor. Também queremos saber as suas opiniões, suas sugestões de caso. Escreve que a gente gosta. Depois dessa briga, eles parece que tinham finalmente chegado ao fim da relação. Ambos planejavam viajar com os novos namorados. Ela planejou ir para Utah conhecer pessoalmente o namorado até então virtual Ryan Burns. O Travis ia para Cancún numa viagem de trabalho de novo, uma situação que ele sabia ali que ia brilhar e ele queria seduzir a nova namoradinha, então ele quis levar a nova namoradinha numa situação muito parecida com a que ele conquistou a Jodie. Essa nova namoradinha era a Mimi. Só que a Mimi não estava assim muito entusiasmada por ele, não. Aí ele pediu para a Sky falar bem dele para ela e fazer a propaganda. E a Sky fez. Falou super bem do Travis, fez a propaganda e convenceu a Mimi para acompanhar o Travis nessa viagem para Cancún. Ela aceitou.
A Sky e o marido também iam na mesma viagem e estavam super empolgados e planejaram vários passeios juntos. Só que a Sky e o marido foram uns 2 dias antes e o Travis e a Mimi iriam logo depois. Então, lá em Cancún, o amigo começou a ligar para o Travis para reservar os passeios. Só que o Travis não estava atendendo as ligações. O amigo chegou a deixar uma mensagem para o Travis dizendo: "É melhor que você esteja morto. Por que você está fazendo isso? Me liga de volta, cara." Gente, olha que situação. A Sky é a amiga que tinha dito que estava com medo de encontrar o Travis picadinho no freezer da Jory. E o marido manda uma mensagem dessas: "É melhor que você esteja morto." Gente, muito bizarro, né?
Bom, vamos explorar aqui a perícia de novo, agora em mais detalhes. Já fazia 5 dias que o Travis não falava, nem era visto por ninguém. A Mimi estava nervosa porque, afinal, ela tinha concordado em viajar com ele, o cara sumiu do nada. Bom, ela sabia que ele não tinha simplesmente decidido dar um bolo nela e ido sozinho, porque ela estava em contato com os amigos e eles também não sabiam do paradeiro do Travis. E especialmente o Chris Hughes, o marido da Skye Hughes, estava tentando falar com ele porque o Travis deveria ter participado de uma conference call de um assunto que o Travis era apaixonado e o Travis não apareceu. Foi por isso que ele deixou aquela mensagem macabra: espero, tomara que você esteja morto, é melhor você estar morto, uma coisa assim lá. Então eles ligaram para mim e me convenceram ela a ir procurar por ele na casa dele. Foi por isso que ela foi lá. E foi acompanhada de um amigo, não foi sozinha. Então, ela não só queria saber por que que ele não estava falando com ela, ela estava de fato preocupada, não tinha nada de normal naquele sumiço. Então, ela foi com o amigo, bateram na porta, nada. O amigo sabia o código do portão daquele da garagem, o mesmo que a Jodie também sabia. Aparentemente, o Travis dava esse código para todo mundo. Eles chamaram pelo Travis, nada, foram até o quarto dele, nada, a porta estava trancada. Só que o Travis não morava sozinho, ele dividiu o apartamento, que era super grande, tinha mais de uma suíte, e o amigo Zachary, que morava lá, estava lá, fechado no próprio quarto, ouvindo música alta, por isso ele nem tinha respondido aos chamados da Mimi. Eles bateram na porta do Zach, que atendeu, e disse: não, o Travis está em Cancún. Aí a Mimi e o amigo disseram: não, ele não foi. Nós estamos tentando falar com ele há 5 dias. Os amigos lá estão super preocupados. O quarto dele aqui está trancado. O Zeke então se assustou, pegou uma chave reserva e abriu a porta do quarto do Travis. Imediatamente, um cheiro muito forte saiu de lá. Ainda perto da porta, no carpete, tinham marcas grandes de sangue. O Zack foi entrando, chamando pelo Travis, e aterrorizado com tudo aquilo que ele via: sangue nas paredes, no chão, no banheiro. Só que aí, dentro do box, ele viu o amigo morto. Foi então que chamaram a polícia.
What's going on? A friend of ours is dead in his bedroom. We haven't heard from him for a while. We think he's dead. His roommate just went in there and stuck his lots of blood. I didn't go in, but I can give you the phone to someone who went in there.
Yes, please, can you?
Well, he's dead. He's in his bedroom
Okay.
in the shower.
How did this happen? Do you have any idea?
No, we have no idea. Everyone's been wondering about him
Okay,
for
well,
a few days.
she said that there was blood. So is it coming from his head? Did he
No,
cut his wrist?
it's all over the place.
Vamos acompanhar a perícia então. A Mimi ligou para a polícia e disse que não tinha entrado no quarto. Mas o cara que entrou disse que o Travis estava morto. A atendente pede para falar com quem entrou. Então o Zack pega o telefone e diz que o Travis está morto dentro do box do chuveiro e que há muito sangue por todo lado. A polícia então já vai com a perícia e começam a fotografar a cena do crime e a catalogar tudo. Há evidências de um crime violento e passional. O Travis estava nu. Havia marcas que indicavam que o corpo tinha sido arrastado. Então, reconstruiu-se que ele primeiro foi atingido no peito por uma faca ainda dentro do box. Depois, há marcas de mão dele com sangue na pia, o que indica que ele foi até a pia para tentar ver no espelho o ferimento ou então se apoiar. E ali, possivelmente, ele passou a ser atacado nas costas. Depois há rastros de que ele caminhou pelo corredor tentando fugir, e a maior mancha de sangue é no fim do corredor, chegando na porta do quarto. Então, só para vocês tentarem visualizar, o quarto dele tinha uma porta que dava para um pequeno corredor. À esquerda de quem entrava estava o closet, à direita, o quarto, e à frente, o banheiro. Nesse corredor, que era carpetado, é que estavam as manchas maiores de sangue e onde também a perícia encontrou marcas que indicavam ser uma palma de mão ensanguentada na parede. Tirou-se a impressão dessa palma com os dedos e recolheu-se o DNA. E bom, foi essa palma e esse DNA as provas decisivas contra Jory. A perícia imediata no corpo, que começou ali na cena do crime, indicava que ele tinha sido esfaqueado, mas não encontraram a faca. Mas encontraram uma cápsula de revólver. Aí, já na autópsia, constataram que ele tinha levado um tiro na têmpora. Gente, foram mais de 27 facadas, além do tiro, e um corte profundo na garganta que atingiu a aorta e praticamente degolou ele. Como disseram no tribunal, ele foi assassinado mais de 3 vezes, se você contar todas as facadas, o tiro e o corte da garganta.
E aí que fica muito bizarras características psicológicas dessa morte, porque não tem questionamento, não há nenhuma dúvida de que a motivação era um crime passional. Não dá para a gente supor que houve um roubo que não deu certo, ainda que tivessem sido roubados objetos, o que nem foi o caso. Essa extrema violência, esse descontrole total de agressividade durante o ato revelam uma motivação pessoal e passional. E um sinalzinho de uma tentativa de se controlar aparece na cena do crime pela ausência dos lençóis na cama. Ou seja, no banheiro, no corredor, estava uma tremenda bagunça, tinha tudo, sangue, cabelo, marcas de mão. Mas não tinha lençol na cama. O assassino tinha tirado os lençóis e colocado na máquina de lavar roupa.
E aí descobriram também uma câmera fotográfica dentro da máquina de lavar roupa. E o cartão de memória não tinha sido danificado. Na perícia desse cartão, inúmeras fotos, tanto do Travis quanto da Jodie nus, em poses sedutoras. Mas ao que tudo indica, durante o ataque, a máquina caiu no chão e tirou fotos. Então, como a gente contou lá no início, tem fotos do teto, mas também tem fotos do Travis caído no chão, com sangue nos ombros e uma perna segurando e aparentemente arrastando. Não conseguiram provar que era Jory na foto, mas os detetives usaram essa foto no interrogatório.
E vamos falar do interrogatório. Bom, quem conduz o interrogatório é o detetive Flores, que já tinha conversado com ela por telefone, naquele áudio que a gente colocou no início desse episódio. E como o interrogatório foi filmado para a câmera de dentro da sala, a gente pode também observar o comportamento dela. Essas imagens estão todas nos YouTubes, vocês conseguem acesso a elas muito facilmente. E ela já começa meio que se deitando, se alongando, levando o corpo na direção do detetive, e ele permanece sem alterar a postura dele, mais distanciado dela, assim. Ela vai ali se esfregando, se alongando, quase que tentando tocar. É um comportamento de quem está tentando mostrar que está super relaxada e tranquila, mas que também quer uma proximidade, que está tentando essa aproximação. Só que aí, como ele não muda a postura dele, ela cruza os braços e, para manter a coisa de relaxada, ela deita a cabeça na mesa. Parece relaxamento, só que ela está ali adotando uma postura fechada, quase que se fechando para essa recusa dele. Claro que todo esse comportamento é inconsciente. Estou aqui analisando o que o corpo e os gestos dela me dizem. Não estou periciando nada. Estou analisando o que estes gestos indicam, mas nada é certeza absoluta aqui.
Pois é, os braços dela quase chegam nele. É bizarro. E a construção do interrogatório também foi brilhante pelo detetive, né? Ele começa muito amigavelmente, perguntando sobre ela, a vida dela. Depois vai para o relacionamento com o Travis, o porquê que ela se mudou para a mesa, se eles não estavam mais juntos, até que chega ao ponto de onde ela estava no dia que o Travis foi atacado. Ela disse que estava viajando para Utah encontrar com o um novo namorado, mas que se perdeu no meio da estrada, estava sem celular e demorou horas para se encontrar no caminho. E o confronto final é justamente com as fotos encontradas no cartão de memória, né? Ele mostra uma foto dela completamente nua, mas ele tampa o corpo e aparece só o rosto.
E é interessante aí porque ele diz depois na entrevista que ele fez isso para não constranger a Jodie. Só que visivelmente quem estava ali constrangido era ele. Um misto de constrangimento e tensão. E é impressionante que essas pequenas expressões a gente não consegue controlar. E é aí que a gente analisa, né? Então ela só se finge de desentendida e pergunta: sou eu? E ele diz com uma voz que treme, chega quase que parecer que tá com tesão. Ele fala: ah, é você, é toda você. E aí ela não se aguenta, levanta o papel que ele tinha colocado para cobrir o corpo dela e vê ali a foto dela completamente nua, perna aberta, aquela coisa toda. Só que ela não ficou constrangida, não. Na verdade, ela não demonstrou nenhuma emoção. Ela só diz: é, parece comigo. É uma foto super pornográfica e ela não se constrange. Tinha outras fotos também dela, sabe? Ele escolheu usar a mais pornográfica de todas. Tinha fotos dela de sutiã, tinha fotos dela mais de ladinho, mas não, ele mostrou aquela mais escancarada mesmo. Então, assim, é claro que ele queria constranger, queria mostrar, queria dizer: olha, assim, queria dizer para ela: olha aqui o que todo mundo dessa delegacia tá vendo de você. Ele meio que tava com raiva ali dela, então ele faz de propósito, ele escolhe uma foto de propósito. De novo, gente, são gestos inconscientes, a gente está aqui analisando gestos, tá? Eu acredito que ele nem se deu conta de tudo isso que ele estava sentindo. Só que, enfim, não deu muito certo, ela nem se abalou.
E é muito intrigante como ela não se abala, né? Depois que ele sai da sala, já afirmando que o jogo acabou, que ela seria condenada e tal, ela fica preocupada em estar maquiada para a foto que vão tirar dela para arquivar. Aquela foto que vai para a ficha criminal, que sai todo mundo com a cara ferrada, bagunçada. Aquela foto com o estereótipo de bandido. E ela saiu como? Rindo. Gente, quem que ri para ser fichada na polícia por um crime de assassinato brutal? Essa foto com um sorriso no rosto, ela estampou várias notícias, porque ficou todo mundo chocado. Inclusive, quem quiser ver essa foto, tá lá no nosso Instagram, Mentes Criminosas Podcast.
Bom, eu também assisti outras várias entrevistas que ela deu. Ela virou uma sensação na mídia, né? Porque era assim, uma moça com uma voz angelical, capaz de cometer um crime tão bárbaro, né? E tem mais alguns elementos do comportamento dela nessas entrevistas que eu acho que valeria pontuar, ainda que esse episódio fique meio grande demais. Quando ela está sendo entrevistada, ela instintivamente começa a imitar o comportamento do entrevistador. Ele faz perguntas mexendo as mãos, ela responde mexendo igualzinho. Nos poucos momentos de insegurança, ela tenta ali controlar as mãos, cruza os dedos, se fecha, segurando os joelhos, mas ainda que sejam gestos que ela está numa certa tensão, está tentando ali se controlar, são gestos quase que imperceptíveis porque são fluidos, assim, quase que uma bailarina dançando com os braços. Ela sempre demonstra muita leveza nos gestos. Os músculos do rosto quase não se movem, a testa fica impassível. Cheguei a pensar que ela tinha botox, mas em algum momento ela dá uma leve mexidinha e a gente vê que não, que ela tem aquela testa impassível. E sempre tem um indício de sorriso. A gente fica até em dúvida, ela tá sorrindo ou não? Ela tem a mesma expressão para qualquer pergunta e qualquer resposta que ela dá. É impressionante.
Ela até chora um pouquinho quando ela percebe que deu ruim e que ela foi descoberta, mas logo ela se recompõe. Agora, uma dúvida que eu tenho aqui comigo é sobre a data e a hora na foto. Por que será que ela, sendo uma fotógrafa, tendo conhecimento de câmera fotográfica, dos cartões de memória, como que ela deixou essa informação? Como que ela não levou o cartão, ou então não cortou o cartão, tentou destruir de alguma forma. E eu fico pensando se foi um momento que ela realmente estava muito alterada depois do ataque, ela só conseguiu pensar: preciso me livrar do lençol, pegou a câmera e jogou tudo na máquina de lavar e esqueceu completamente de que as provas contra ela mesma estavam ali.
Sim, eu acho que tem duas coisas aí que vale a pena a gente comentar. Uma delas é o que você falou. Por que que ela, sendo fotógrafa, colocou a data e a hora lá no dispositivo da máquina fotográfica? E a minha hipótese é que ela pretendia usar essas fotos para desmascarar ele, assim como ela fez com a gravação do telefone. Talvez ela fosse mostrar essas fotos para mim, me dizendo: olha aqui, nesse dia, nessa hora, ele tava comigo. Mas depois, ela, quando partiu para violência, eu acho que ela realmente perde o controle, tenta ali se livrar do lençol, e a gente não sabe por quê, o que mais que teria no lençol, se tinha mais sangue. Aparentemente não, porque senão teria vazado para o colchão, enfim. Ou ela achou que só teria DNA no lençol, enfim. E ter misturado a máquina com o lençol junto, ali eu acho que você tem razão. Acho que foi num momento de total descontrole, esqueceu, se perdeu.
Até porque uma outra dúvida que se tem é como ela saiu, onde ela se limpou depois do ataque. Ninguém sabe responder essa pergunta,
Sim.
porque claramente porque claramente após um ataque tão brutal, ela deveria estar coberta por sangue.
Sim.
Como que ela se trocou? Como que ela se limpou? Ninguém sabe.
Como que ela saiu da casa dele, ninguém viu, coberta de sangue daquele jeito, né? Sabe-se que lá ela, pelo menos no banheiro dele, ela não tomou banho, já que ele que estava usando o banheiro, né? Não tem indícios de que ela tenha se limpado lá. E é muito chocante imaginar uma coisa dessas. Talvez fosse muito tarde da noite, talvez o Zeke não estivesse lá. Ah, alguma coisa explica, mas a gente realmente não soube, né?
Mas voltando um pouco para o interrogatório, tem um momento que ela fica sozinha na sala de novo. E mesmo sabendo que ela ia ser fichada, que ela ia presa, que ela seria presa, ela começa a fazer yoga. Sim, gente, ela resolve fazer yoga. Ela faz aquela pose que fica de ponta cabeça, ela se alonga. E em um dado momento, ela começa até a cantar. Ela canta Noite Feliz. Gente, é bizarro. Se vocês puderem e tiverem interesse, procurem esse interrogatório dela, porque certamente é muito interessante. E, aliás, essa música Noite Feliz foi a mesma música que ela cantou na prisão durante um concurso.
Esse caso é muito rico em análise. Essa moça é uma coisa, né? Para mim, o espantoso é o tanto que ela segura as expressões, ela não expressa raiva, ela não expressa compaixão. Ela, veja, se ela fosse inocente, ela teria inúmeras expressões de nojo, de raiva, de medo. Ela não mostra nada disso, nem quando vê a foto do Travis ensanguentado, ela não demonstra nada. Aliás, o detetive mostra a foto dele ali ensanguentado, diz que aquele pé atrás dele é dela. O que ela disse? Esse é o banheiro dele. Ela não comenta o pé, ela não comenta o cara, ela diz: esse é o banheiro dele. Mas tem uma passagem ali, quando o detetive mostra a foto do Travis no banho, olhando para a câmera. E ela diz: ele não deve ter gostado disso. Eu acho esse momento muito revelador. Eu acho que quando ela diz: ele não deve ter gostado disso, ela está contando que ele não gostou disso. Não há nada na expressão dele que indique que ele não teria gostado. Ele estava tirando um monte de foto nu deitado na cama. Por que que ele não gostaria de uma foto no chuveiro? Não tem motivo tão na cara assim. Então, eu acho que ela está dizendo: ele não gostou. Embora ela tenha dito: ele não deve ter gostado. E ela está contando: ele não gostou disso. Então, eu imagino que este foi o momento que a briga começou. foi quando toda a emoção que ela vinha tentando controlar explodiu. Eu imagino a cena do homicídio acontecendo com ela tirando fotos dele enquanto ele tomava banho e ele nem sabia. Talvez porque ele achasse que ela até já deveria ter ido embora. Quando ele percebeu, ele não gostou, começaram a discutir e aí veio um ataque de fúria dela. Veja, ela passou um tempão ali transando com o cara, numa última esperança de que de repente ele se declarasse, falasse: vamos você para Cancún comigo, dane-se a mim, dane-se o Ryan, a gente se ama, blá blá blá. Só que não foi isso que aconteceu. Só que depois de toda aquela diversão e o sexo deles, ele continuou pedindo para ela não tirar fotos dele. Ela percebeu que todas as esperanças dela tinham acabado e ela explodiu.
Bom, ela explode, some com as armas do crime, se limpa, a gente não sabe onde, e no dia seguinte ela finalmente chega na casa do namorado em Utah. Dá uns amassos nele a noite inteira, tranquila e feliz, como se nada tivesse acontecido. Gente, assim, esse caso só piora, né? Bom, para encerrar o assassinato, ocorreu em 2008. O julgamento final em 2015 e ela foi sentenciada à prisão perpétua. Ela escapou por muito pouco da pena de morte. Ela mudou a versão dela dos fatos 3 vezes. Primeiro, ela dizia que ela era inocente, ela nem estava perto da casa do Travis. Ela estava perdida na estrada entre a Califórnia e Utah. Depois, ela alegou que tinha ido para lá sim porque o Travis mesmo tinha ligado pedindo que ela fosse. Por isso, todas as fotos, e em um dado momento entraram duas pessoas, um homem e uma mulher que tinham ido lá para matar o Travis. Mas aí a mulher queria que matassem ela também. Mas o cara não deixou a mulher matar ela, deixou que ela fugisse, prometendo que não ia contar nada a ninguém, senão eles voltariam para matá-la.
Claro que na fantasia dela, o homem é quem estava protegendo e a mulher é quem estava querendo matá-la.
Mas aí no tribunal veio a terceira versão. Ela confessou ter matado. Talvez aí uma jogada dos advogados para tentar escapar da pena de morte. E disse que o fez por legítima defesa. Que ele é, disse que ele era dominador e abusivo e até insinuou que ele fosse pedófilo. Claro que ninguém comprou ideia. Quando ela teve direito à fala para pedir pela não pena de morte, ela falou do quanto ela estava sendo produtiva na cadeia com ações importantes entre as presas e que até tinha lançado uma campanha de camisetas e abriu uma camiseta com uma estampa escrita Survivor, insinuando que sobreviveu ao Travis. Definitivamente, essa mulher ela não tem limites. E lembrando, gente, que ela fez todas essas acusações, mas em momento algum ela apresentou uma prova disso.
Pois é. E ainda bem que ela tá presa, né? Porque uma pessoa dessa, assim, tão imprevisível, a gente não sabe quando que vai estourar. Então, é mesmo um grande perigo para a sociedade. E para encerrar, eu quero ensaiar algumas respostas ao que você perguntou lá na sinopse, Fabi. Por que os amigos viram e o Travis não? Por que o Travis continuou com ela mesmo depois de tudo que ela fez? Bom, a minha hipótese é que os amigos viram porque ela não estava nem aí para eles. Ela não se preocupava em disfarçar para eles ou até em seduzi-los que eles gostassem dela. Era só o Travis que interessava. Aí, sem ela controlar a forma como eles a viam, eles a viram. Entende? É como se ela estivesse tão desprezando a existência deles que para eles ela não usava nenhuma máscara. Eles viram a verdadeira Jodie. E por que que o Travis não via? Porque ele era super apaixonado, ele se apaixonou de cara, ele acreditou, era a mulher ideal para casar, ganhou na loteria das esposas, paixão à primeira vista e tal. E aí fica aquele conflito, não é possível que eu estivesse tão errado, eu acreditei nela. E ele adorou a sexualidade ali que estava reprimida com as outras namoradas e com ela ele não reprimia, então ele não queria abrir mão também do sexo com ela. Ele acreditava tanto nela antes que foi ele que batizou ela. Então, assim, ele também era bem narcísico. Ter uma mulher linda, gostosa, apaixonada por ele era algo que ele não queria abrir mão. Era tão narcísico que não podia ficar com ela porque os amigos pensariam que ele era um tolo. Ele é tão narcísico que não podia permitir que os amigos o achassem um tolo. Então, eu não quero passar pano para ele. Claro que eu também não quero demonizar ele. Ele tem todo o direito de ser assim, muita gente é assim, é o que é. É isso, o ser humano é complexo, não é nem bem versus mal. É aquele conceito do yin yang, que a gente convive junto com o nosso bem, com o nosso mal, com as nossas crises, e é isso. O narcisismo dele, digamos que levou o narcisismo dela à loucura. Ele tentava se controlar de alguma maneira. Ela não conseguia se controlar de maneira nenhuma. Se ela não tivesse tido um relacionamento com ele, ela teria matado outro. Aí a gente nunca vai saber. Se depois daquela fatídica reunião que os amigos o convenceram a deixá-la, se ela tivesse ali uma autoestima empoderada, dissesse para ele: "Ei, seus amigos vão falar essas coisas de mim, você não vai me defender? Oh, tchau, fui." Talvez ele estivesse vivo, talvez ela estivesse livre. Bom, mas para isso ela precisaria se emocionar, ela precisaria se permitir ficar com raiva, ficar frustrada, ficar envergonhada, ela precisaria lidar com tudo isso e sair bem, sair com orgulho. Não foi assim. Essa não era ela.
E ainda bem que ela não escapou e está bem presa lá no Arizona. Se você gostou desse episódio, por favor, compartilhe com quem possa também se interessar. Ajude o nosso podcast a crescer. Aguardamos seus comentários, críticas, sugestões de novos temas pelas redes sociais, no Facebook e no Instagram, @mentescriminosaspodcast. Um abraço e até o próximo episódio.
Um abraço, até!